DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW África. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques. Campanha eleitoral para as legislativas na Guiné-Bissau termina hoje e os eleitores vão às urnas no próximo domingo para eleger um novo parlamento. O que esperar da próxima legislatura?
A presidência da República, que assumiu publicamente a tendência para o presidencialismo, é o Parlamento que defendia o semipresidencialismo. Então, essa disputa certamente vai continuar na primeira legislatura.
Preços dos combustíveis aumentam a partir de hoje em Angola.
É uma boa ideia a retirada do subsídio dos combustíveis. Os recursos podem ser melhor usados em outros investimentos, como a educação, a saúde, os transportes, as infraestruturas. O que não é bom é a maneira abrupta como o governo está a fazer neste momento essa retirada do subsídio dos combustíveis.
No Senegal, o líder opositor Ousmane Sonko pode ser detido a qualquer momento. Nas ruas, a violência em protestos após a sua condenação deixa pelo menos 9 mortos. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Está com a DW África. Continue conosco.
Guiné-Bissau, a caminho das eleições.
Bom dia. A campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau termina hoje. Mais de 890 mil eleitores são chamados a eleger no próximo domingo um novo parlamento. As sétimas eleições legislativas na história democrática deste pequeno país da África Ocidental ocorrem poucos meses depois do prazo previsto pela lei eleitoral, março de 2023, devido à dissolução do parlamento pelo presidente guineense a 16 de maio de 2022. Há cerca de um ano, Umaro Sissoko Embaló formou o seu governo e gere o país, até hoje, sem prestar contas e sem fiscalização parlamentar. Brahima Darami.
Tudo começou com um braço de ferro entre o presidente e o parlamento. Era o início de 2022. Umaro Sissoko Embaló queria que os deputados aprovassem a sua proposta da revisão constitucional em que o chefe de Estado passava também a ser o chefe de governo, um modelo parecido com a quase generalidade das constituições dos países da CDAO. Mas o Parlamento recusou a constituição do chefe de Estado. Foi assim que começou mais uma crise institucional no país, recorda o analista político Rui Jorge Semedo.
É a presidência da República que assumiu publicamente a tendência para o presidencialismo. É o Parlamento, naquela altura, que defendia o semipresidencialismo. Então, essa disputa certamente vai continuar na 11ª legislatura.
O presidente da Guiné-Bissau é acusado de ter se assumido como único chefe e dono de tudo. A Guiné-Bissau vai a votos no domingo. Os cidadãos guineenses esperam estabilidade governativa. Mas a crise político-institucional é quase crónica na Guiné-Bissau. Apesar da pobreza e do agudizar da crise social, nesta campanha eleitoral, os políticos têm repetido promessas eleitorais do passado que nunca são cumpridas. A luta pelo controle do poder tem impedido o desenvolvimento do país, nota Rui Jorge Semedo.
Ou seja, aquilo que é, na verdade, o pilar da democracia, que é a separação dos poderes e, ao mesmo tempo, também a interdependência, praticamente não existe.
O país parte para a 11ª legislatura em 29 anos de democracia. Para muitos, o sistema político guineense falhou. Nestas legislativas, o clima é de desconfiança, a começar pelos partidos da oposição que põem em causa a atual direção da Comissão Nacional de Eleições. Além disso, a sociedade civil insiste que, desde que Sissoko Embaló chegou ao poder, em fevereiro de 2020, houve um retrocesso nas liberdades fundamentais e no exercício democrático no país. Emissoras de rádio foram incendiadas, casas de comentadores políticos vandalizadas, ativistas foram brutalmente espancados, bloggers foram raptados e torturados, opositores foram reprimidos. Quem ousa criticar o regime receia que a sua casa seja a próxima a ser atacada. Mas estes e outros problemas têm ficado à margem nesta campanha eleitoral, refere Júlio Mendonça. Uma campanha que, no caso de vários partidos, estará a ser paga pelo próprio Estado, diz o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, o NTG, a maior central sindical do país.
A campanha que estão a fazer é fruto do furto do lar público e hoje estão a fazer campanhas milionárias. Uma pessoa, um partido que não tinha nem bicicleta nem nada agora, com carros de luz de zero quilômetro, para nós é um insulto ao povo. Uhum. O povo vive na miséria, não há capacidade de compra, não há nada. Os trabalhadores estão a sofrer drasticamente. Não há sistema de saúde no país, não há educação para o povo, para nada, enfim.
É por isso que a UNTG escolheu as vésperas das eleições para paralisar o país e por causa do que os trabalhadores dizem ser o aumento abismal dos impostos e do custo de vida.
Inclusive, neste momento, a Frente Comum está em greve. Não há negociação com ninguém. Estamos a assistir ao pior momento do sindicalismo na Guiné.
Os dirigentes dos maiores partidos políticos no país, incluindo o PAIGC, o MADEMG15 e o PRS, são os mesmos dirigentes que tiveram ao longo de décadas à frente do Estado guineense. É por isso que a ativista e política Nelvina Barreto, atual vice-presidente do Partido da Unidade Nacional, receia que estas eleições sejam mais do mesmo.
Não me parece que estas eleições vão resolver as fontes de tensão e de conflitos, porque estas estão estritamente ligadas à corrida ao acesso aos recursos cada vez mais escassos que o Estado da Guiné-Bissau gera.
Brahim Adrami, DW, a voz da Alemanha.
O que espera das eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau? Foi a pergunta que colocamos mais cedo na rede social Facebook. Balt Bakar respondeu: espero eleições livres. Adria Machado diz que espera massacres e mortos na Guiné-Bissau, porque a ditadura está fora do limite, infelizmente. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau deliberou ontem que todos os elementos das Forças de Defesa e Segurança em serviço fora da sua área geográfica de recenseamento devem votar na sexta-feira até às 14 horas locais. A decisão foi anunciada após uma reunião de várias horas e também depois de ontem as Forças de Segurança e Defesa não terem comparecido para votar antecipadamente nas comissões regionais de eleições para as legislativas deste domingo. O delegado provincial do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, em Manica, diz que o recenseamento eleitoral, que termina no próximo sábado, tem registrado várias irregularidades. Ele pede, por isso, que o processo seja prolongado por mais 2 semanas. A imprensa, Humberto Escova, denunciou alguns ilícitos.
Os líderes de esquerda de bairros têm interferido neste processo e, de algum modo, até com tendência de organizar bichas, de trazerem pessoas para testemunhar o que viola, de certo modo, a lei eleitoral. De Manica e Barbe, 15 bisimobianos estavam para recensear e isto foi flagrado por os nossos fiscais, não puderam recensear naqueles postos de recenseamento. Nós, como partido na província de Manica, entendemos que este processo está ferido de irregularidades e, como tal, achamos que este processo deve ser prorrogado por mais 15 dias, por formas que seja abrangente.
Em Angola, o anúncio do aumento do preço da gasolina gerou multidões nos postos de abastecimento nesta quinta-feira em Luanda, com filas intermináveis de viaturas e automobilistas agastados pela espera para abastecer, receando a subida do custo de vida. Este é um tema para acompanhar mais à frente nesta emissão. O presidente angolano prometeu ontem que vai continuar a servir o país em 2027, mas não respondeu se vai tentar concorrer a um terceiro mandato, atualmente proibido pela Constituição. Numa entrevista conjunta à agência de notícias Lusa e ao jornal Expresso, João Lourenço também considerou que não teve, até agora, motivos para afastar do cargo o presidente do Tribunal Supremo, alegadamente envolvido em atos de corrupção. Em São Tomé, o parlamento aprovou ontem uma lei que impõe a jubilação automática de juízes com 62 anos. A lei também determina o fim automático de algumas regalias após a jubilação. Houve votos contra da oposição e críticas da classe judicial.
DW África. Deutsche Welle.
Os preços dos combustíveis aumentam a partir desta sexta-feira em Angola. Este aumento dos preços, anunciado pelo governo na ordem de cerca de 80%, no caso da gasolina, deve-se principalmente às pressões do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial para que o governo angolano baixe os subsídios aos combustíveis. Angola é o quarto país do mundo onde é mais barato encher um depósito de combustível, partilhando com a Nigéria o estatuto de maior produtor de petróleo em África. Mas importa grande parte do combustível que consome, tendo apenas uma refinaria em funcionamento, a de Luanda, e outras três em fase de projeto de construção, Soyo, Lobito e Cabinda. É sobre este assunto que falamos com o economista angolano Nathaniel Fernandes, que é também membro do governo Sombra da UNITA, onde ocupa a pasta da economia. E começamos por perguntar se ele concorda com esta medida de se deixar de subvencionar o combustível em Angola.
É verdade que o combustível vai deixar de ser subvencionado e eu penso que é uma boa ideia a retirada do subsídio dos combustíveis.
E isso por quê?
Os recursos podem ser melhor usados em outros investimentos, como a educação, a saúde, os transportes, as infraestruturas e o apoio à produção. Então a retirada do subsídio de combustíveis é uma boa ideia.
Mas esses aumentos também comportam alguns riscos para os mais vulneráveis, concorda?
O que não é bom para mim é a maneira abrupta, a maneira como o governo está a fazer neste momento essa retirada do subsídio dos combustíveis.
Estamos a falar de aumentos de preços consideráveis. Pode explicar para quem não vive em Angola?
Deixa-me explicar. O combustível que vai sofrer alteração será só a gasolina. O gasóleo não receberá nenhuma mudança. A gasolina vai sair de 165 kwanzas por litro para 300 kwanzas. Uma subida à volta de 80%. É uma subida abrupta. Eu penso que o que o governo deveria fazer era uma retirada do subsídio dos combustíveis mais paulatino, de maneira a que os agentes económicos se habituassem melhor à ideia da subida dos combustíveis.
E na sua ótica, que impacto terá esta medida do governo para a economia de Angola?
Essa retirada bruta, eu acredito que trará grandes pressões inflacionárias, vai ter um impacto grande no bolso e nas despesas dos angolanos e que deveria estar mitigado com outras medidas, medidas de apoio social mais direto às famílias mais vulneráveis, apoio aos produtos alimentares mais básicos da família, uma substituição daquilo que era o dinheiro alocado ao combustível, passar a um apoio a produtos alimentares mais básicos, especialmente porque as famílias mais vulneráveis é que vão sofrer mais com essa pressão inflacionária.
Consta que alguns setores da economia vão ficar de fora desses aumentos. E quais são esses setores da economia? Os taxistas?
Sim, os taxistas foram certificados e vão receber um cartão de combustível para que fiquem fora desta subida de combustível. Mas eu penso que ainda assim isso não vai mitigar aquilo que deveria ser o impacto da subida dos combustíveis em termos de inflação e de custos de vida dos angolanos.
Angola não é o único país com este tipo de problemas. Soubemos ontem que na Nigéria, por exemplo, o novo presidente Tinubu apelou às pessoas para não assambarcarem combustível, porque aí também vai aumentar consideravelmente o preço. São precisamente dois países, os dois maiores produtores.
Sim.
Isso é uma coincidência?
Sim. Eu penso que o Banco Mundial, o FMI, já vem pressionando a Angola para essa retirada do subsídio dos combustíveis. Eu penso que é uma medida acertada. A maneira como estamos a fazer é que não é a mais acertada.
Palavras do economista angolano Nathaniel Fernandes, que é também membro do governo Sombra da UNITA, onde ocupa a pasta da economia, entrevistado por Antônio Cascais. No Senegal, o opositor Ousmane Sonko foi condenado nesta quinta-feira em Dakar a 2 anos de prisão por aliciamento de menores. O veredito o impedirá de concorrer às próximas presidenciais. Mas ele foi absolvido das acusações de violação e ameaças de morte contra Adji Sarr, uma antiga funcionária de uma casa de massagens. Sonko, o líder do partido PASTEF, Patriotas do Senegal para o Trabalho, a Ética e a Fraternidade, pode agora ser detido a qualquer momento. Um dos seus advogados de defesa afirma que esta sentença é para privá-lo da sua candidatura às presidenciais de 2024.
2 anos
de prisão são suficientes para impedir Osmani Sonko de concorrer às eleições. Trata-se de processos em que foram mobilizados recursos e pessoas por acusações de violação e ameaças de morte que, no final, não aconteceram. Osmani Sonko deve ainda pagar uma multa de cerca de 914 euros e uma indenização de aproximadamente 30.400 euros à Jissar. Para o advogado da vítima, isso não é suficiente. Os advogados estão satisfeitos, mas não completamente. Gostaríamos que o senhor Sonko tivesse sido condenado a um mínimo de 10 anos de prisão. Em Dakar, o veredito surpreendeu pouca gente nesta quinta-feira. Corrupção juvenil, isso existe? Não estou surpreendido, já estava à espera disso. Toda a gente sabe que é uma farsa, não se pode prender alguém que não cometeu um crime. Centenas de jovens saíram à rua em várias cidades senegalesas após o líder da oposição ser condenado. Também foram registrados confrontos entre as forças de segurança e indivíduos nos arredores do bairro onde vive Osmani Sonko. Um edifício e um autocarro foram incendiados nos arredores da universidade local. Teme-se que a situação possa se agravar.
DW Notícias.
Agências de notícias avançaram nesta madrugada que pelo menos 9 pessoas morreram no Senegal em resultado da violência que eclodiu após a condenação a 2 anos de prisão do líder opositor Osmani Sonko. Na África do Sul, os chefes da diplomacia dos países do grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, começaram a debater a criação de uma nova ordem multipolar mundial. Reunidos na cidade do Cabo, os ministros defenderam esta nova ordem durante o início de uma reunião de 2 dias que termina hoje. O chanceler da Alemanha mostrou-se ontem relutante sobre a possível entrada da Ucrânia na NATO no final da guerra. Olaf Scholz apontou a ausência de conflitos fronteiriços como critério de admissão na Aliança Atlântica. Na Itália, a justiça condenou a 7 meses de prisão o ministro dos Assuntos Regionais e das Autonomias por insultos racistas contra Cécile Kyenge, a primeira-ministra afrodescendente de Itália.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao nosso habitual Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos o que espera das eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau, nesta sexta-feira, dia em que termina a campanha eleitoral. Amado Said Assej Vest escreveu: "Na história da democracia guineense, as eleições nunca foram tão bem organizadas como esta, o que significa que vão decorrer num clima de total tranquilidade e harmonia." Barba Postícia respondeu a Amado Said Assej e disse: "Acho que não entendes o conceito democrático, porque se compreender vai apagar este comentário. Uma eleição bem organizada como nunca na Guiné-Bissau, onde um presidente tem as intenções claras pelo partido que pretende, uma eleição onde o presidente dá declarações mostrando as suas intenções de voto, uma eleição onde o líder da oposição foi impedido de chegar à sua sede depois de ter voltado para o país, uma eleição onde há fraudes é bem evidente, onde fraudes são bem evidentes. Por favor, escreve Barba Postícia, essa eleição pode ser de tudo menos livres, essas eleições podem ser de tudo menos livres e transparentes. Mamudo Mbaro Jamanca espera que tudo corra bem e o melhor ganhe. Alandal Pereira diz que tudo espera que tudo corra bem e que os partidos aceitem os resultados da CNE. Omar Baedé diz que o atual regime que governa a Guiné-Bissau quer que o povo lhe confie mais uma vez, mas isso não vai acontecer, pois serão derrotados nas urnas. Eduardo Albino Có diz: acredito que haja fraudes, de fato, é algo que já se iniciou há 1 ano, quando houve a tentativa de se impedir um partido a realizar o seu congresso." Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã através da rede social Facebook a respeito da nossa pergunta do dia, que foi: o que espera das eleições legislativas deste domingo na Guiné-Bissau. Agradecemos por hora a todos os ouvintes e internautas pela participação neste Jornal da Manhã de sexta-feira. Desejamos a todos um excelente dia e um bom fim de semana. Recordamos que voltamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenham um excelente dia.